MG Couto, me parece uma acomodação na velhice, essa calmaria ou desistência de discussão.
Não é acomodação não, é desistência. A vontade de bigar ainda existe. Mas aí, sabe, não adianta nada mesmo, pra que eu vou bigar? Mas não é só com o outro no casamento não, hein? Tudo na vida. O velho, a grande sabedoria do velho é quando ele desiste de bigar com a vida. E vive a vida que ele tem.
Cap Megadron. Pai Joaquim, como se casar perfeitamente?
Como se casar perfeitamente? Cajando. Eu não estou falando em cajar, eu estou falando em viver cajado. O que são coisas diferentes. Cajar todo mundo caja. É só ir no padre ou ir no católico, é fazer a chetidão, ou nem tão nem isso, é só juntar as toças. Isso é cajar. Agora, viver o cajamento são coisas bem diferentes. Como se viver um casamento? Sendo companheiro do seu companheiro. E a partir deste momento que você é companheiro e parachelo, tem que respeitá-lo. Respeitá-lo de leito dele ser, estar e fazer quem, o que quiser. Antes que você pergunte, até tá aí, sim.
Antônio Farias, fugindo um pouco do tema, gostaria de que o senhor relacionasse o que Jesus falou: bem-aventurados que sofrem. Com o que o senhor diz? Sejam felizes no sofrimento?
Não, ele diz que bem-aventurados são aqueles que sofrem. Já isso. Agora, tem uma conversa nossa sobre isso, de depois você pecha este, ele lhe indica para o Chevê, tá lá certinho, nós já falou tudinho umas duas vezes das bem-aventuranças.
Crisquim, fala-se que para o casamento ser duradouro, tem que tratá-lo como um jardim. Faz sentido?
Sim, você tem que cuidar dele. E como se cuida de um casamento? Dando ao outro o direito de ser, estar e fazer o que quiser. Toda hora que você quer impor uma verdade, você está colocando paga no seu zadinho.
Bom, o pessoal está falando aqui do novo tema, pai. Tem amizade, não, tem... Ah, o pai está falando que agora vai ser filiação. Peraí, tem uma pergunta, pai. Antônio Farias, pode-se cuidar de um jardim, mesmo que este seja um espinheiro?
Moço, o espinheiro é ruim por quê? Tem gente que gosta. Você está confundindo o bom e o mal, o certo e o errado. Isso não existe. Isso é só o que você acha. Tem gente que adora cultivar espinhos. Qual o problema?
Cai Dodo. Cai, faz pergunta em letra maiúscula, assim você me ajuda, por favor, tá bom? Pai Joca, quanto menos certeza eu tenho, mais livre eu me sinto. Será que é isso mesmo?
Sim, esse é o caminho. Então vamos começar, porque nós estamos falando de família, eu dividi a família em três. Comecei com casamento, agora nós vamos falar de maternidade e paternidade. Vou resumir tudo no nome paternidade. Tá certo? Ou seja, a relação do pai ou mãe com os filhos. Volto a dizer, estou falando de uma relação mental, não física. Ou seja, a forma como pai e mãe encaram a posição de ser pai e mãe. E vamos começar então bem pelo princípio. Qual seria, vamos dizer assim, a primeira coisa que nós não pode cair sobre o que a mente fala aos pais e mães, mocho? Qual é a primeira coisa que nós tem que estar alerta quando a mente cria a ideia de ser pai ou mãe? Nossa, isso é tão fácil, moço. Moço, já foi pra Porsche. Ousa falar aqui a Porsche. Eu gosto das coisas um pouco mais simples. É meu filho. Não. Ah, o moço já tá. É Porsche. Não, não é Porsche. É assar que você deu vida. Assar que você criou vida. A posse suze porque você assa que você fez o fio. Que você contribuiu, você homem com seu espermatozoide e a mulher com seu óvulo e com os 9 meses, foi quem zelou aquele fio. Não é a própria, não é a posse em si, mas o acreditar que você é capaz de zelar vida. A vida, nós a falou isso, ela vem de não sei onde e vai para não sei onde, passado e futuro. Só quando chega no pejente é que você pode viver a vida. Então você não pode guiar vida, zelar vidas. E essa é uma pegadinha da mente muito forte. Por quê? Porque por trás disso existe uma série de verdades que a mente trabalha. Uma delas é a posse. Mas a outra é você assar-se dono do outro. Nunca ninguém ouviu um pai ou uma mãe dizer o seguinte: o mínimo que você me deve é a sua própria vida. Nunca ouviu isso, moço? Por que que um pai ou uma mãe cegam a este pensamento? Porque acham que eles deram a vida. Só que tem uma coisa, filhos. Pro pai e pra mãe não existe fio. O que é um fio na sua vida, mocho? Se ele não souber responder a outra, esse ele não vai saber mesmo. É a sua vida. Quando nós definimos vida, nós dizemos é tudo aquilo que está externo ao seu mundo mental, que comenta a sua vida. Então aquela figura do bebê, ela não é um fio, ela é parte da sua vida. Ela só vira seu fio através de um pensamento mental. É um pensamento que determina que aquela forma percebida pelos órgãos do sentido e que chamam vida se transforme no seu fio, no fio da sua irmã, no fio do vizinho. Isso é importante de se ter em mente. Não há um ser seu fio. O seu fio é vida para você. E precisa ser tratado como vida. Independente do que ele vive. Para isso é necessário começar bem no início. E no início que você precisa começar é parar de acreditar na mente que diz que você deu a luz, que você zelou um fio, zelou um ser independente de você. E todo mundo estava pensando que eu ia falar a partir do relacionamento. Mas tem que começar no início. Não adianta você querer despossuir um fio se você ainda acha que é o seu fio. Acreditando nessa verdade criada pela mente, você vai estar preso a ter que fazer coisas para ele. Por quê? Porque a mente lhe diz, você zelou, você é responsável, você tem que fazer. Então, a primeira ideia, quando você trata de relação entre seres que vivem o papel de pai ou mãe, mentalmente, é tirar ou deixar a mente esvaziar a verdade de que você zelou alguém. A zelação é vida. O próprio fio é vida. Vida que você tem para viver. E não fruto de você. De uma chão chua. Se nós ainda tivesse falando de universo, de Deus, dessas coisas, nós diria, você não é o criador? Como é que quer criar? Ficou claro isso? Essa é uma posição importante. Se alguém tiver a pergunta, por favor, fique à vontade.
Bom, Antônio Fales, a ideia de posse ele já comentou, então vamos ao Messias. Messias Aguiar, os pais são responsáveis por seus filhos?
Mas quiser responder, né?
Antônio Farias, a posse é consequência do orgulho?
Não, a posse é consequência do assar que você zelou, que você criou. Aliás, não é consequência. Ela, vamos dizer assim, é mantida, graças à ideia de que você zelou.
Azuí, Joaquim, e sobre os pais que dizem, meu filho é parte de mim, é sangue do meu sangue?
É a mesma coisa, é o que eu acabei de dizer. O pai que diz, você deve, o mínimo que você deve para mim é sua própria vida. Como se para nascer precisasse de pai ou mãe.
Cap Megadon. Pai Joaquim, e aqueles pais que dizem, você é meu filho, não filho dos outros, vai fazer o que eu mandar. Não me interessa se o pai do outro deixa ou não.
É a mesma coisa.
Antônio Farias, seriam os cinco agregados o poder imponderável de Maia que faz nossos pais sentirem-se nossos pais?
E que vai lhe fazer você se sentir pai quando você tiver um filho. Deixar de sentir-se como é impossível. A mente cria isso. A mente trabalha dentro de um padrão. Ela vai criar isso. Você precisa se libertar disso.
Bebê dos ventos. Se o bebê põe o dedo na tomada e morre, e eu olho para aquilo, a nível mental, eu observo a loucura que vai seguir, já que faz parte da minha vida?
É, se isso acontecer na sua vida, você não tem mais nada o que fazer a não ser observar. Já que tem alguns que querem morrer também, né?
Dr. Gui, pai Joaquim, até que ponto os filhos têm direito de culpar os pais pelos seus fracassos presentes?
Nós ainda vai falar na relação pai e filho, e eu vou dizer todo. E você tem que, pelo respeito, dar ele o direito de falar isso. Volto a dizer, não é aceitar, concordar. É você respeitar o direito que ele tem de falar.
Pituitário. Muitas vezes a mente provoca uma contradição. Deixar os filhos serem eles mesmos ou conduzi-los no que a mente julga ser o bem? Qual o limite da liberdade para os filhos, considerando a imaturidade momentânea e aparente da mente deles?
Mentalmente, o limite da liberdade não existe, é total. Liberdade total, mentalmente. No ato, vai acontecer o que tiver que acontecer, porque é vida.